Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Seja bem-vindo, jabuticabers! Seja bem-vindo a mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, apresentado por ela, Bárbara Pereira, e por mim, Francine Augusto. Tudo bem, Bárbara?
Fala meu nome de novo, adorei.
Achei que era a música. Fala meu nome. Bárbara Pereira. Tudo bem?
Tudo ótimo, Francine
Augusto. Como vai você?
Como vai você?
A gente tá muito musical hoje.
Eu preciso saber da sua vida. Eu não sei cantar, gente.
Percebemos. Ainda bem. Que você foi ali pro ramo do jornalismo, dos livros.
É verdade. Eu tô ótima. Acho que estamos numa semana aí de fim de ano. Fim de ano a gente tem sempre boas expectativas, né?
Análises, né? Observações.
Fim de ano, eu sei porque eu sou assim. Eu imagino que seja com muita gente assim. Você começa a fazer balanço do ano, o que que você fez, o que que você não fez,
vai
o que você gostaria. E o que que você pode, talvez, melhorar ou incorporar para o ano seguinte. Eu gosto dessas coisas, acho que tem algum sentido. Parece chavão, mas não é não. Faz algum sentido aí você fazer aquele balanço de fim de ano para melhorar. Né, Fran? Você acha que a política faz balanço também?
Com certeza faz, e já convido você, Jabuticaber, que a gente fará por aqui também vários balanços, análises.
Hoje ainda não é o dia do balanço, não. Já querendo me antecipar.
Mas, Bárbara, não deixa de ser um balanço, uma análise, porque o nosso assunto de hoje é justamente a reforma trabalhista. Esse ano tivemos aí 5 anos completos de modificações, mudanças. Então, falaremos de um balanço, de certa forma. Você nunca erra, Bárbara.
Abrindo os trabalhos.
Não fala isso pra mim, porque eu já tive muitas reflexões sobre a importância do erro.
Eu aprendo muito com os meus erros.
Pois é, porque tem gente que diz, não pode errar. Pode sim, claro, seu erro não comprometa a vida de ninguém, né? Não, um piloto de avião, ele realmente não pode errar.
Por favor.
Mas aqueles erros do cotidiano, né? Aqueles possíveis, são importantes pra gente poder avançar. Fugindo desse balanço de erros e acertos, a gente vai, então, falar do nosso tema, finalmente do tema de hoje, porque sim, você já abriu ali falando, já está em vigor há 5 anos aí a reforma trabalhista, né? As leis trabalhistas sofreram alterações que dividiram opiniões.
Teve gente que gostou, teve gente que não muito, né? Como qualquer mudança na vida, né?
Exatamente. Ela tinha uma proposta aí, né? Quando se falava da reforma trabalhista, havia ali um objetivo. E um objetivo justo, né? De gerar mais empregos e estimular a economia do país. Mas...
rolou? Será? E aí, mais erros que acertos, voltando ao nosso balanço?
Ao que tudo indica, não foi bem assim, não.
Pois é, a expectativa do governo era que a reforma gerasse pelo menos, Bárbara, 6 milhões de empregos formais, isso logo nos primeiros anos. Adivinhem, isso não aconteceu. Para alguns especialistas, a reforma, na verdade, incentivou, Bárbara, a informalidade e não significou um aumento real no número de empregos. Podemos falar aí que foi ali algo totalmente ao contrário do proposto? Talvez... é meio pesado dizer isso, mas os 6 milhões de empregos formais a gente segue esperando após os 5 anos, né?
E ao todo foram mais de 100 artigos modificados.
Muita coisa.
Promovendo mudanças para a CLT e para outras leis relacionadas ao emprego. Vamos falar de algumas dessas mudanças, né?
Vamos.
Acordos coletivos prevalecem sob a legislação.
Bom ou ruim? Tô levantando aqui a bola pro nosso ouvinte cortar, hein?
Não ser mais obrigatória a contribuição sindical. Aí os sindicatos reclamaram muito, porque a atividade, né, do sindicato
dependia,
foi comprometida, porque dependia aí dessa contribuição. É algo aí que gerou bastante polêmica. Alterações na jornada de trabalho.
teve gente que achou benéfico, tem um acordo aqui, mas na verdade não trabalhava ali menos, ou trabalhava além, porque tinha o acordado ali em contrato e tinha uma outra modificação. Enfim, Bárbara, eu acho que quase para todos os itens aqui a gente tem o bom e o ruim, né? Prós e contras.
Parcelamento de férias. Tô eu fazendo igual nota de carnaval, né?
10.
10. Não, não foi 10.
Você não gosta de parcelar as férias?
Acho que...
Você gostaria de 60 dias? Ou mais?
Sempre. Férias eu sempre prefiro, claro...
Para mais.
Usufruir para mais, né?
É isso.
Mas parcelar, não sei.
Não sei.
Pra algumas pessoas é benéfico, porque gosta de, né... Tirar
dá só
aqui,
aquela relaxadinha.
É, e tal. Mas eu particularmente não acho, pra mim, produtivo, né? Eu acho que a gente poderia ter ali, inclusive, o direito de escolha, né? De qual momento tirar.
É verdade. Bom, em 5 anos, as ações trabalhistas também tiveram queda, viu? De 43%. Os custos ali para os trabalhadores em caso de perda da ação e também a limitação no valor dos pedidos de indenização são apontados aí como possíveis causas para esta redução. Não diminuiu porque está tudo uma maravilha, mas é porque o risco para o trabalhador, para quem entra com a ação, né, ter que botar a mão no bolso seria maior. Então, na dúvida, o trabalhador preferiu não entrar judicialmente. Pelo menos é o que alguns especialistas acabam trazendo como reflexão. Bom, Bárbara, vamos entender melhor, né, essas modificações, ver os prós e contras. A gente começa, então, com o nosso primeiro convidado do dia chegando.
Politicando por aí.
A gente chama agora nosso entrevistado, advogado José Eduardo Pastore. José Eduardo, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, viu?
Obrigado, Francine, pelo convite. Eu que agradeço.
Prazer é nosso. A gente já queria começar aqui te perguntando, né, na sua percepção, a reforma trabalhista completou 5 anos recentemente. Queria que você fizesse um balanço aqui para os nossos ouvintes, né, a respeito da reforma até agora.
É, Francine, na minha opinião, a reforma trabalhista cumpriu o seu objetivo. Qual que era o objetivo dela? Eu divido em 3 pontos importantes aqui. Primeiro foi simplificar algumas normas trabalhistas, né, que estavam muito obscuras e não claras. Ela simplificou, atualizou, né, atualizou e simplificou várias regras trabalhistas.
Uhum.
Segundo, ela veio com o objetivo de racionalizar o processo do trabalho. O que foi isso? Ela estabeleceu regras mais objetivas no processo, nas ações trabalhistas, para que houvesse um pouco mais de segurança nos pedidos dessas ações trabalhistas, os pedidos que os trabalhadores estavam fazendo nas ações trabalhistas. Veio simplificar também algumas normas de processo de trabalho. E terceiro, ela veio, no final das contas, trazer segurança jurídica para as ações de trabalho.
Uhum.
E a gente sabe que aonde tem segurança jurídica, aonde o empresário sente que existem normas claras, objetivas, previsíveis, que dá segurança para ele investir, ele investe. E na hora que ele investe, porque as normas são previsíveis e seguras, isso é fator de geração de empregos. Então, na minha opinião, a reforma trabalhista conseguiu atingir esses 3 objetivos que, no final das contas, ainda que não tenha sido o seu objetivo principal, geração de emprego, porque você sabe, né, Francine, que nenhuma lei sozinha consegue gerar emprego, né? Não foi esse o objetivo da reforma trabalhista. Mas esses 3 objetivos juntos conseguiu, no final das contas, trazer a segurança jurídica que os empresários precisavam para poder investir e gerar empregos.
Agora, José Eduardo, a gente sabe aí, pelo levantamento que, né, saiu em todos os jornais, aí, que não houve essa oferta de empregos formais assim à medida que se esperava. Né? Havia uma expectativa de que houvesse aí uma maior, né, oferta de empregos formais em função aí da reforma, né, dos pontos que até o senhor já trouxe aqui, mas, de fato, efetivamente, isso não aconteceu. O que o senhor acha que houve aí nesse processo?
Bom, primeiro que em 2017, quando a reforma foi promulgada, até 2020, o CAGED informa que houve a geração de 3 milhões de empregos. Então, isso são os dados do CAGED. Houve uma geração de empregos durante esse período, diferente do que alguns institutos apontavam. Primeiro aspecto é isso. Agora, O segundo, Francine, que eu sempre coloco, é que, de novo, né, a reforma trabalhista ela foi apropriada, uma apropriação política da reforma trabalhista. O que aconteceu? Os políticos se apropriaram desta lei, eu concordo com você, e prometeram milhões e milhões e milhões de empregos. Não teve essa geração de milhões e milhões de empregos, ainda que tenha havido a geração de 3 milhões de empregos nesse período de 2017 até 2020, que foi quando veio a pandemia. Ainda assim, Francine, a reforma trabalhista, a lei sozinha, lei trabalhista sozinha, como eu disse aqui, não tem força de gerar muitos empregos. A geração de empregos, para responder a sua pergunta, depende de vários fatores. Aquecimento da economia, legislação trabalhista mais amistosa, inflação baixa, juros baixos. É isso que é o conjunto da obra para a gente ter a geração de empregos. Eu sempre digo isso, que se lei sozinha, e se a reforma trabalhista ou lei sozinha fosse capaz de gerar emprego, a gente não teria um desempregado aqui no Brasil, né? Porque lei aqui não falta.
É.
Mas o que a gente precisa, assim, na minha opinião, né, compreender a questão da reforma trabalhista, é que ela é um fator que ajuda na geração de emprego pela via indireta. Agora, estabelecer uma relação direta entre lei e emprego, lei e geradora de emprego, os economistas têm muita dificuldade. Mas, de qualquer forma, eu não sei se isso foi coincidência ou não, nesse período de 2017 até 2020, houve uma geração de empregos por volta de 2 milhões e 800, 3 milhões, logicamente que não eram os 12 milhões de empregos que estavam se prometendo aí na época da promulgação da reforma. Porque houve uma apropriação política. Os políticos se apropriaram, lógico, e a gente entende até, né, Francisco? O Temer, que foi o presidente que ajudou na promulgação da reforma, e depois os outros políticos que acabaram promulgando a lei, lógico que eles fizeram essa apropriação política. E aí gerou-se essa expectativa, eu concordo com você. No mercado ficou a ideia de que a reforma trabalhista teria, assim, como seria a solução do problema do desemprego no país, né? O que não foi, né? E nem seria, né? Mas é por conta desses aspectos que eu estou colocando aqui.
Agora, você acredita que durante ou após, né, já que estamos falando agora, esses 5 anos, a sociedade conseguiu entender a proposta, a dinâmica é um pouco melhor da reforma trabalhista, já que no passado ali o empregado via a reforma de uma maneira, talvez não tão positiva, o empregador já via de outra. Você acha que ao longo aí desse período, agora olhando assim para trás, a gente já entende melhor quais foram as propostas, o que se tirou de positivo ou negativo, semelhante ao que a gente perguntou agora do balanço, mas eu digo, ao invés da sua visão, na sua percepção da sociedade mesmo, do trabalhador e também quem gera empregos?
Eu entendo que não, Francine. A sociedade ainda não compreendeu a questão da reforma, o que ela trouxe. Eu só vou citar dois exemplos para você aqui. A terceirização, que a reforma regulamentou, antes da reforma trabalhista, o trabalhador terceirizado, por exemplo, não podia usar o refeitório do seu contratante, não podia usar o ambulatório médico, não podia usufruir da convenção coletiva do contratante, direto daquela empresa que contratava o terceirizado. Depois da reforma trabalhista, isso foi possível. Ou seja, a reforma trabalhista ampliou os direitos dos trabalhadores terceirizados, dizendo o seguinte: ó, você, a partir de agora, você pode usar o refeitório da empresa que te contrata como terceirizado, você pode usar o ambulatório médico, você pode ter os mesmos benefícios da convenção coletiva, você pode ter, inclusive, os mesmos salários dos trabalhadores contratados diretamente. Esse é um exemplo de evolução da reforma trabalhista. O outro é o contrato intermitente. Contrato intermitente, a gente sabe que é aquela situação que o trabalhador ganha por hora, depois, na hora que ele não está trabalhando, ele não ganha. Antes da reforma trabalhista, o contrato intermitente já existia. O trabalhador fazia esse trabalho totalmente na precarização, sem direito nenhum, submetido a situações desumanas e degradantes. Depois da reforma trabalhista, o intermitente passou a ser seletista, com todos os direitos da CLT, da Constituição, 13º Fundo de Garantia. Você vê, Francine, eu dei esses dois exemplos para você, por quê? Eu tenho certeza que quando eu falo isso, muitas pessoas se surpreendem. Falam assim: puxa vida, mas eu achei que precarizou, que desregulamentou. Por quê? Porque a sociedade, para responder a sua pergunta, ainda não compreendeu as questões da reforma trabalhista, porque ela não foi devidamente divulgada. Isso é uma das coisas, que eu faço, que eu venho fazendo, procurando aqui desmistificar algumas ideias equivocadas da reforma. Eu sei que não é uma lei perfeita, eu sei que a gente precisa mudar muita coisa, não, mas algumas coisas, né, Francine, na questão, por exemplo, sindical. A reforma trabalhista não resolveu a questão sindical. Precisamos mudar isso, precisamos fazer alguns ajustes, mas, ainda assim, eu entendo que no frigir dos ovos aqui, o resultado final da reforma trabalhista foi positivo, ainda que a sociedade, infelizmente, não tenha se apercebido dessa situação. Uhum. Não sei, viu, Francine, se por conta das críticas que a reforma sofreu desde a época que ela passou a vigorar, desde 2017, a gente sabe, né, Francine, que direitos do trabalho, os juízes do trabalho resistiram muito à reforma, agora não, né, mas teve muita crítica, qualquer mudança que você faz em legislação trabalhista é muito sensível. Não sei se é por conta dos ataques que a reforma sofreu, é que ficou essa ideia de que ela trouxe mais aspectos negativos do que positivos. Eu entendo que não. Eu entendo que ela trouxe muitos aspectos positivos, só que a sociedade, para responder a sua pergunta, não se apercebeu disso ainda, infelizmente. Vamos ver se mais à frente a gente consegue ir clareando esses pontos obscuros aí da reforma. Né?
Pois é, um dos pontos que o senhor já citou aí, que é a questão do trabalho intermitente. Isso realmente não ficou e não está até hoje muito claro para nós, assim, os leigos, a gente que olha um pouco de longe. Principalmente porque há correntes que dizem o seguinte, que ele deixaria esse trabalhador inseguro. Se é intermitente, ele só vai ser acionado quando houver trabalho, como é que ele vai garantir a própria subsistência, né? Os seus recursos para poder sobreviver. Como é que o senhor vê essa questão do trabalho intermitente? O que tem aí de fato, de concreto, de positivo nesse ponto? E o que talvez precise aí ser revisto ou não?
Você veja, o intermitente é fundamental na área de serviço de restaurante. Ou, vou dar um outro exemplo aqui, na região portuária. Quando você tem um navio que descarrega um monte de turistas, você vem nos hotéis e ele fica um ou dois dias de volta. Nos eventos, esses eventos, essas feiras que você precisa do trabalhador naquele determinado período, nos comércios, serviços, o intermitente é muito importante nesses setores, primeira coisa. Então, você veja, isso é positivo, não é negativo nem para o empregador, nem para o trabalhador. E também, nem tampouco para o trabalhador. O trabalhador não se vê numa situação precária por conta do intermitente. Por quê? Porque quando ele trabalha, presta serviço através do trabalho intermitente, ele tem todos os direitos da CLT. 13º, Fundo de Garantia, DSR, tem tudo. Tem todos os benefícios da Constituição Federal também, jornada de trabalho específica para aquela hora trabalhada, o salário de acordo com o salário mínimo, ainda que seja fragmentado, ou seja, ele tem todos os direitos seletistas. Antes da reforma trabalhista, o intermitente fazia esse trabalho totalmente precário, não tinha direito nenhum. Era quase que era uma situação de análogo a escravo. Por quê? Porque ele não tinha, ele era totalmente jogado às traças, literalmente, para dizer, colocar um termo um pouco aqui forte. Uhum. Mas depois da reforma trabalhista, o intermitente veio regulamentar isso. Lógico que é um modelo de trabalho, ele propõe uma outra coisa. Ele fala, olha, você vai ganhar por hora, por dia, e depois você entra e sai da questão da formalização dos seus contratantes. Né? Você vai trabalhar para um empregador, entra e sai. Agora, justamente para não gerar esta insegurança, nenhuma condição de precarização, é que o trabalhador intermitente é obrigado a ser seletista. Então, você veja, para resumir aqui a tua pergunta, que tem todas as proteções da CLT, o intermitente, não entendo o que daria para a gente falar que está precário. Precário era antes, quando não tinha proteção nenhuma. Primeira coisa é essa. Segundo, o que ficou faltando acertar no intermitente, e você fez uma observação boa, é a questão previdenciária. Por quê? Porque às vezes se o trabalhador ganha, ele trabalha, mas ele acaba trabalhando com um valor menor do que o salário mínimo, ele tem que complementar essa previdência social com os seus proventos próprios, né? Uhum. Então, isso que ficou, na minha opinião, faltando nesta lei do intermitente. Agora, para resolver isso, nós não temos que atacar o trabalho intermitente e dizer, então agora tem que acabar com o intermitente. Não, nós temos que mudar a lei previdenciária para encaixar o intermitente nas questões, nessa questão previdenciária especificamente. Eu não entendo que, por conta disso, a gente vai ter que denegrir o intermitente, porque ele, dizendo que ele não empresta, ou enfim, que ele precariza, porque ele não só não precariza, como dignifica, mas, concordo com você, ficou faltando acertar essa questão previdenciária, que aí a gente precisa olhar para a lei certa. A lei que precisa mudar isso é a lei da Previdência Social, e não da reforma trabalhista.
Agora, a nova gestão, né, em 2023, o governo Lula dá sinais aí que pode revisar alguns pontos, né, dessa nossa reforma. Na sua concepção, o que poderia aí ser revisto? De fato, precisa se ajustar, melhorar ou voltar ao que era antes? Não sei. Qual a sua opinião?
Olha, uma coisa que eu acho que a gente poderia estar olhando realmente é essa questão do previdenciário, por exemplo, do intermitente. Precisa fazer esse ajuste, precisa fazer esse acerto. Mas o acerto, na minha opinião, é manter o trabalho intermitente e encaixar direito a questão da previdência.
Uhum.
O que as centrais sindicais estão colocando é que eles são contra a própria existência do intermitente, porque eles dizem que o intermitente precariza, não dignifica, enfim. Esses argumentos que, na minha opinião, como eu coloquei aqui, não se sustenta. Então, mas de qualquer maneira, eu entendo que a gente precisa olhar um ponto da reforma para mudar, a questão do intermitente nesse aspecto previdenciário. Primeiro ponto é esse. Segundo, um ponto que nós vamos ter que conversar é sobre a questão do custeio dos sindicatos, porque a reforma trabalhista tirou a contribuição obrigatória dos sindicatos. As mudanças que a reforma precisa fazer para poder atualizar algum dos seus pontos, essa questão da previdência para o intermitente é um, e a questão também do custeio do sindicato, como eu estava falando aqui, né? Porque a reforma trabalhista tirou a contribuição, o imposto sindical, né? A contribuição obrigatória para o custeio dos sindicatos, né?
Uhum.
E agora ela ficou com. Os trabalhadores ficaram com a possibilidade de contribuição facultativa. Facultativa.
Sim. Uhum.
Agora, para acertar isso, porque na hora que você estabelece contribuição facultativa, estabeleceu a contribuição facultativa, os trabalhadores e empregadores também, né, porque sindicato patronal, ninguém quis contribuir para o sindicato. Então, o que aconteceu? Eles ficaram sem fonte de custeio. Agora, isso, Francina, não é um problema de lei ordinária. Isso nós vamos ter que mudar a Constituição. Então, a reforma trabalhista vai ter que tratar da questão da reforma trabalhista, não. O próximo governo, o Lula, vai ter que tratar dessa questão do seu ponto de vista constitucional. Vai ter que mudar a Constituição, não propriamente a reforma trabalhista, entendeu?
Agora, seu José Pastore, a gente está aqui pensando também no porquê houve uma queda no número de reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Houve aí, de acordo com a reforma, uma exigência, né, por parte do processo que, caso o empregador que entre como a empresa perca aí a ação, ele teria que custear aí os advogados, não só os seus, né, quanto também da própria empresa, né? O chamado custo do processo aí, né? Me corrija se eu estiver errado. Agora, o que pode ter acontecido para essa perda? Porque a gente fica se perguntando se isso significa que a reforma inibiu ações que poderiam ser, de fato, frágeis, ou o empregado se sentiu impotente aí diante desse cenário, porque ele pode pensar, olha, eu sou um só contra uma empresa que tem aí, né, advogados muitas vezes com muito mais experiência aí nesse processo de ações trabalhistas. Então, se ele perder, ele vai ter um custo muito maior do que a própria empresa. Como é que o senhor vê essa relação?
A reforma trabalhista tinha, nesse ponto, Francine, ela tinha estabelecido uma regra dizendo que quem entrasse com uma ação e tivesse e perdesse, fizesse 10 pedidos, por exemplo, e perdesse 8 e ganhasse 2, teria que pagar as custas processuais em 8, em cima de 8. Era essa que era a regra da reforma trabalhista. O Supremo Tribunal Federal, ele não validou essa regra da reforma trabalhista. O que ele fez? Ele anulou esse artigo da reforma, então voltou-se para trás. Agora, voltou-se ao que era antes.
Uhum.
O trabalhador que entra com a ação, mesmo que ele perca, ele não tem que pagar nada para a parte contrária. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é um artigo da reforma trabalhista que foi modificado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, independente disso, Francine, o número de ações trabalhistas caiu muito.
Uhum.
Desde 2007, quando a reforma trabalhista ela surgiu. Caiu por quê? Qual foi o motivo? Não é porque houve, na minha opinião, né? Não é porque tirou o direito do trabalhador de acessar o judiciário, não. É que isso civilizou o processo do trabalho. Como eu coloquei aqui, eu usei aquela palavra racionalizar, né? Civilizou o processo do trabalho, principalmente, Francine, não tanto para o trabalhador, mas para os advogados. Porque o que os advogados trabalhistas fazem? Quando eu falo isso, ó, o pessoal da OAB não gosta que eu falo, mas a gente tem que falar a verdade. O que, que o pessoal lá, o que, que os advogados faziam? Ah, vem cá, fulano, você tem direito a 10, a 2? Ah, nós vamos pedir 10. E olha, se você perder, não tem problema. Nós vamos pedir 2 para ver se a gente chega na justiça e faz um acordo por 5. Ainda que você, nós vamos pedir, na verdade, nós vamos pedir 10, você faz um acordo por 5, ainda que você tenha direito somente a 2. Era essa que era, isso que acontecia, Francisco, antes da reforma trabalhista. O que, que os advogados faziam? Os advogados vinham para a Justiça do Trabalho, não é para buscar a justiça, mas para fazer negócio. Literalmente era isso, viu, Francine? Negócio é o quê? Acordo.
Uhum.
Um acordo que muitas vezes não tinha fundamento jurídico. Então a reforma trabalhista, ela veio civilizar esse comportamento, ela veio estabelecer regras para esse comportamento para o advogado do reclamante, do empregado, principalmente dizendo para ele o seguinte: olha, você pode entrar com a ação trabalhista, ninguém vai tirar o direito teu de entrar com a ação trabalhista, ninguém vai ferir o acesso ao judiciário, só que você entre com os pedidos justos e determinados, daquilo que você tem direito mesmo. Tanto que depois disso, Francine, só para terminar aqui, depois da reforma trabalhista, o que, que aconteceu? Diminuiu a quantidade de ações, mas a qualidade dessas ações melhorou. Em que sentido? Você teve muito mais ação julgada procedente a favor do empregado. Por quê? Porque os advogados estavam começando a fazer pedidos certos, determinados, entrando na justiça diante de um pedido que eles sabiam, que um direito que eles sabiam que o trabalhador teria que receber. Então, veja, a reforma trabalhista, na minha opinião, na questão do processo de trabalho, veio organizar, veio racionalizar o processo de trabalho, sabe? Agora o Supremo mudou essa regra, né? Dizendo o seguinte: não, agora se você, trabalhador, você perder, você não paga nada para a parte contrária, voltou ao que era antes. Agora a gente precisa ficar de olho para saber se isso vai provocar um aumento ou não do número de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho.
Bom, antes de encerrar aqui o nosso bate-papo, eu acho importante também, né, são diferentes pontos, mas um ponto aí que pode ter modificado a vida de muitos trabalhadores foi justamente a questão do teletrabalho e do home office, que até precisar, talvez a gente não soubesse que precisaria ter ali uma determinação, regras, leis tão claras, porque com a pandemia, né, boa parte até quem
é
nos
verdade.
Ouve agora pode trabalhar com essa modalidade. A gente ainda está na pandemia, algumas situações precisa trabalhar de casa, enfim, algumas empresas inclusive mudaram completamente a sua maneira, né, de relação com o trabalho e não querem mais até o trabalho presencial, viu que funcionou. Então
eu acho que esse é
um ponto que a gente tem que destacar também, né, José Eduardo?
Ah, com certeza, Francine. A gente tem, esse aqui parece um dos aspectos mais positivos da reforma e é facilmente identificável, né, Francine, pelas pessoas, né, porque a gente, com a pandemia, todo mundo foi para o teletrabalho e graças ao artigo 75A da CLT, que é o da reforma trabalhista, que regulamentou esse teletrabalho, é que a gente conseguiu ir para casa e com as regras claras fixadas pela reforma trabalhista. Então, parece que a reforma foi meio premonitória, né, Francine? Porque a reforma veio em 2017 e finalzinho de 2019, começo de 2020, veio a pandemia. E ela veio regulamentar justamente o teletrabalho, né, o trabalho à distância. E mais do que isso, viu, Francine? Além da regulamentação da reforma trabalhista, depois dessa regulamentação, as convenções coletivas, né, os sindicatos negociaram outras regras de teletrabalho, justamente porque eles já tinham isso regulamentado dentro do teletrabalho. Então, na minha opinião, foi um grande passo, assim, nesse sentido. A reforma trabalhista tem inserido no seu texto essa questão do teletrabalho. Nos ajudou muito, realmente salvou muitos empregos e muitas empresas, na minha opinião.
Bom, tá certo. Muito obrigada, viu, senhor José Eduardo Pastore, por vir aqui conversar com a gente, explicar esses pontos importantes aí da reforma, né? Eu acho que são questões que a gente precisa aqui discutir e aprender, tentar entender esses mecanismos e para onde vamos aí do ponto de vista do mercado e do mundo do trabalho, porque a gente hoje fala em mundo, não existe só um mercado, né? Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, viu, Francine? Só para terminar aqui, rapidinho,
claro.
Falar para você que muitas das questões da reforma trabalhista foram judicializadas no Supremo Tribunal Federal, depois de 2017.
Uhum.
E o próprio STF já veio modulando, de uma certa maneira, alguns pontos da reforma, sabe?
Uhum.
Anulando alguns artigos, outros ratificando, outros eles metade aceita, metade não. Enfim, o próprio Supremo já vem fazendo os ajustes necessários. O que é bom, né? Porque é o que eu falei para você, a reforma trabalhista não é uma lei santa que vem aqui trazer tudo de bom. Tem muita coisa que realmente precisa ser olhada com calma, e o Supremo já vem fazendo isso, modulando essas questões mais peculiares, mostrando que a gente está evoluindo com a reforma trabalhista. E espero eu que, aliás, já ouvi isso desse próprio governo, que eles não querem renovar, mas vamos lá, vamos negociar, vamos sentar para poder conversar e fazer as melhorias que são positivas tanto para empregado quanto para empregadores. Né? Esse que é o objetivo final. Né?
É verdade, o diálogo é sempre importante, né? Melhor dialogar do que... É melhor dialogar do que ir para o enfrentamento.
Sim, com certeza. Obrigado, Francisco. Sim, obrigado, Bárbara, pelo convite aí e por estar participando aqui. Podem contar comigo, é a hora que vocês precisarem.
Que bom, a gente tchau, agradece. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigado, abraço.
A gente lembra que modificações, né, podem gerar algum tipo ali de incerteza, principalmente para a classe trabalhadora, que em algumas situações ali acaba sendo mais vulnerável. A reforma teve o intuito ali de flexibilizar, né, esses vínculos de trabalho e promover mais segurança, inclusive para determinadas ações. Mas tudo na vida tem os dois pontos de vista, ou mais, Bárbara?
É, eu sou favorável
do
hoje.
Mais.
Porque assim, a gente quando estuda jornalismo aprende, vamos ouvir os dois lados.
Se tiver quatro.
Muitas vezes existem muitos lados, a gente não tem dois, sabe assim, um ângulo de visão de 180, às vezes você vai por 360, você vai olhando, né?
Quase um camaleão.
É, inúmeros fatores. Fatores aí que se juntam nessa história, hein? Por isso, Fran, como a gente tem vários ângulos, tem vários fatores aí na questão da reforma trabalhista, né? Hoje existem muitas formas de trabalho e essas formas de trabalho talvez precisassem ser analisadas caso a caso. Não sei se é por aí, mas acho que o trabalhador acaba ali, pelo menos na minha visão, perdendo mais direitos aí com algumas desses pontos aí da reforma.
Nossa convidada, então, vai analisar por um outro ângulo a reforma trabalhista. Vamos ouvi-la.
Vamos lá.
Direto do Palanque.
A conversa agora é com a advogada Cíntia Fernandes, do escritório Mauro Menezes Advogados. Cíntia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço a oportunidade de participar desse podcast, ainda mais um tema tão relevante para o país, e estou aqui à disposição.
Cíntia, a reforma trabalhista completou aí 5 anos, né, no mês de novembro. Qual é o balanço que você faz dessa reforma até agora?
Eu considero que ela não entregou aquilo que foi proposto.
Uhum.
O principal argumento da reforma trabalhista seria a geração de inúmeros empregos e uma promessa de que não comprometeria a curso das relações de trabalho, principalmente em relação ao trabalhador. Mas a gente vê que não foi isso que aconteceu. O avanço em relação à empregabilidade no estudo feito se dá por outros motivos, não pela reforma trabalhista, e de fato aí houve uma precarização das relações de trabalho maior.
Você acha então que deixou muito a desejar e, na verdade, o empregador aí acabou sendo prejudicado, se a gente pode dizer assim, porque em relação aos números do emprego, isso não foi uma mudança pelo que a gente acompanhou pelos números, né? Algo tão expressivo como se vendia, como se falava lá atrás, no passado, né?
Sim, fato é que o trabalhador foi prejudicado. A reforma trabalhista, ela suprime direitos, né? Muitos direitos que foram conquistados aí ao longo de anos, ela traz uma supressão. Então, assim, de forma muito clara, a gente pode destacar que a reforma trabalhista ela foi feita no intuito de beneficiar o empregador, o não empregado. Né? Com a retirada de direitos, a intenção seria fomentar a contratação de novos empregados. Mas, assim, a gente verifica que a forma é essa. Né? A forma não é que a retirada de direitos vai gerar novos empregos. Pagar menos para o trabalhador não é o que vai gerar postos de trabalho, não seria isso que fomentaria a economia do país, restringindo direitos, muitas vezes submetendo esse empregado a riscos, doenças ocupacionais, e na verdade a gente acaba criando um saldo negativo para a sociedade, com o INSS, Previdência Social, a própria insatisfação do empregado, que são fatores aí que não contribuem para o crescimento econômico.
Quais os principais direitos que você acha que foram aí afetados aí em relação ao trabalhador?
Principais, o acesso ao poder judiciário. Hoje a gente tem uma decisão do Supremo que traz sobre traz uma reforma em relação à questão da gratuidade de justiça, mas foi assim, um prejuízo grande para o trabalhador, porque muitos trabalhadores ainda com direitos, sem cabais, com provas, tinham receio de buscar por esses direitos, justamente ali sair com uma dívida muitas vezes. Então, a gente vê que, né, por conta de algumas situações específicas, uma generalidade foi prejudicada em relação a essa conduta de onerar o trabalhador em relação às demandas judiciais. Né, hoje a gente tem aí a gratuidade de justiça, que acaba tendo uma abrangência depois da reforma, depois de um tempo da reforma trabalhista, mas permanece aí a condenação em honorários advocatícios. A gente verifica que teve uma redução de fato significativa em relação às demandas judiciais. Isso não significa que não houve a solução dos litígios. Né? A intenção, assim, a falsa aparência é essa, olha, reduziu a quantidade de atos judiciais, mas isso não reflete solução dos litígios, mas o receio do empregado buscar os seus direitos judicialmente. A gente tem que ter essa percepção. Hoje em dia, a marcha tem aumentado dessas ações, logicamente, mas foi realmente um prejuízo aí em relação aos trabalhadores, que a verba buscada é de natureza alimentar, e muitos trabalharam, fizeram o seu posto de trabalho, não receberam, e ficou por isso mesmo. Né? Não tem como resgatar tempo esse posto de trabalho que já foi empreendido. Não é possível mais. Nós temos aí também a questão do dano moral, né, que houve aí a gente chama de tabelamento do dano moral, e aqui a gente traz aí como um prejuízo a questão de um trabalhador ser calculado pelo seu salário, o valor da vida ser calculado pelo salário do empregado, né, que o empregado cai e ele ganha pouco, que ganha muito cai, quando ele se machuca, eles são tarifados de forma diferente, conforme a reforma trabalhista. A gente tem a questão do teletrabalho também, que, assim, por um lado, é interessante que houve uma regulamentação, mas, por outro lado, é um trabalho que é excluído, a questão do controle de jornada. A gente teve, recentemente, a medida provisória aí a possibilidade do teletrabalho em ser por entrega de serviço ou por jornada de trabalho. Mas, assim, a maioria dos empregadores vão escolher a entrega do serviço. E, nesse caso, como não tem o controle ali, o empregado, de fato, pode extrapolar aí horas e horas de trabalho, não tem o controle, então é isso. Tem uma premissa no sentido de que o trabalhador que faz o seu horário, mas a depender da meta, a gente sabe como é, né? O trabalhador depende do emprego, então, assim, ele vai realmente entrar numa sistemática de querer entregar, e eles são horas, e daqui a pouco esse trabalhador está doente. Então, de fato, defende-se que tem controle nesse sentido. Nós temos a retirada das horas de itinere, que é as horas de percurso, é o tempo à disposição naquele caso em que o empregado ele não tem outra opção de ir para o trabalho a não ser no ônibus da empresa, por ser um lugar de difícil acesso, ou não ser para o transporte público. Nós temos parcelamento de férias, o trabalho intermitente, que também vem como uma coisa boa, mas é um tipo de trabalho que fica considerado emprego, mas foge completamente do conceito de emprego, porque o conceito de emprego exige a habitualidade e o trabalho intermitente. Assina-se a carteira e o trabalhador fica ali com a carteira assinada, podendo nunca ser chamado ou ser chamado uma vez e depois não ser chamado mais, né? E aí a gente tem aí a questão também que a reforma trabalhista potencializando, que é o fenômeno da uberização, né? Que é um grande problema que nós enfrentamos hoje. Há um dilema muito grande sobre vínculo, não vínculo, se é trabalhador autônomo, se é parceiro, se é empreendedor. A gente tem várias denominações para esse trabalhador que tem ali uma rotina de trabalho bem precarizada.
E pelo ponto de vista de alguns, né, eu sempre falo aqui do copo meio cheio, meio vazio, cada um vai ver um assunto por determinado ângulo e o que achar que for mais conveniente, mas a sensação que a gente tem por boa parte da sociedade, dos trabalhadores principalmente, é que eles mais perderam ou, né, deixaram de ter possibilidades do que ganhos. Isso, de fato, na sua opinião, opinião, né, como advogada, como alguém que entende bastante do assunto, de fato é algo que aconteceu ou é mais a sensação porque talvez os trabalhadores não entenderam muito essa questão da reforma ou foi o que foi passado, né? Ah, não, o trabalhador vai perder, quem vai ter direito a mais possibilidades, quem vai, entre aspas, se dar bem nessa, são os donos das empresas. É isso mesmo, né? Falando num português assim mais claro para o nosso ouvinte, ou não é bem assim? Alguns pontos, de fato, ali foi necessária a execução dessa reforma.
Então, em relação a essa questão, cada um tem o seu viés, então vai depender do polo em que a pessoa se encontra, mas fato é que assim, foram modificados 100, mais de 100 dispositivos da CLT. Depois disso, nós tivemos algumas chamadas mini-reformas e a maioria dessas alterações desses dispositivos consolidados foi no sentido de tirar realmente, então foi a supressão de direitos. Então, tinha o direito sobre a questão do empregado que recebe a gratificação de função por mais de 10 anos. Não tem mais. As horas em itinerário, que são as horas extras durante esse percurso, que o empregado não tem condição de pegar outro ônibus, a não ser da empresa, foi retirado. A questão de controle de jornada no teletrabalho, não foi concedido, ou seja, foi retirado o direito de horas extras. Então, assim, são várias questões que, de fato, foi suprimido. Então, a proposta era, vamos reduzir o direito, porque a gente gera uma economia melhor para o empregador e ali vai aumentar a empregabilidade. Então, essa é a realidade. Por outro lado, a gente constata aí que a proposta da reforma não se concretizou, né, na forma em que foi colocada. E desse saldo, né, embora tenha essa defesa de que, desonerando o empregador, ele vai ter mais probabilidade de contratar e gerar mais economia para o país, é certo que o outro lado está sendo tirado do outro lado, né, para que isso aconteça. Então, assim, algumas situações podem ter facilitado a vida do empregado, por exemplo, parcelamento de férias. Hoje, o parcelamento de férias pode ser de três, né, três situações, assim, cinco, antigamente tudo sem duas, hoje pode ser três. Tem os dois lados, no caso, né, pode ser melhor para o empregado, que ele tira, né, várias vezes no ano, mas, por outro lado, se a gente for pensar em termos de segurança e medicina do trabalho, não seria ideal, né, porque, segundo, né, isso, 5 dias é um tempo que leva para o trabalhador desacelerar daquela rotina que ele tem pesado, depois que ele entra na modalidade de descanso. Então, assim, tem essa defesa, mas alguns empregados acharam melhor o parcelamento. Mas, no saldo, realmente foi retirado do direito, de fato, aí, dos empregados. E acabou que não conquistou aí o que realmente foi proposto. Então, a ideia que tem é que, assim, essa fomentação da economia, né, esse melhoramento das condições do empregador, não está direcionado a essa supressão desses direitos que já tinham sido consolidados e conquistados a duras penas, né, há anos aí, buscando esses direitos que foram retirados, não foram direitos quaisquer, né, foram direitos importantes aí, conquistados durante muito tempo. Então, assim, respondendo sua pergunta de forma mais objetiva, foi supressão de direitos mesmo, o empregado perdeu, algum ponto ou outro pode ter sido beneficiado, mas na maioria das hipóteses de operação foi a retirada, né, para proporcionar aí a intenção, a economia e melhorar a situação, desonerar o empregador.
Agora, Cintia, você apontou aí, né, a queda no número de processos aí em relação à Justiça do Trabalho, né? Houve uma redução na entrada de processos na Justiça do Trabalho por parte, obviamente, dos empregados. E aí há quem diga que isso seria, a reforma trouxe isso como importante, porque isso inibiria ali processos que poderiam ter fragilidades, né? Ah, os advogados entrariam ali com processo sem ter ali provas robustas, né, contra as empresas. Por outro lado, há quem ache que não, que na verdade o empregado se sentiu inibido diante da máquina que seria lutar contra uma empresa, né? Naquele, antes da decisão aí do STF, de ele ter que aí arcar com os custos caso perdesse, né? E aí eu estou falando do empregado. Como é que você vê essa queda? O que que de fato representa essa queda?
De fato, né, a gente não pode negar essa assertiva de que, né, muitos trabalhadores aí, assim, não a maioria, mas alguns, melhor dizendo assim, entravam com demandas que, de fato, o valor era mais elevado do que o valor da causa. Mas a gente tem o controle do próprio Poder Judiciário para isso. né? Está ali o juiz, ele tem todo o acervo de provas para fazer toda a análise e decidir ali conforme tudo que foi colhido naquele processo, naquela instrução probatória. Então, assim, eu não vejo que, assim, diante do funcionamento do magistrado, ele seja enganado pelo empregado, sendo que quem alega prova, né? A premissa é essa dentro de um processo. Quem alega prova, a não ser que a prova esteja no domínio da outra pessoa, e aí a pessoa pede que ele tenha um nome de prova. Mas se eu estou alegando, eu tenho que provar. E aí o magistrado, assim, que a gente tem é justamente o julgamento, né? Só o empregado entrar com a ação, não significa que ele vai ganhar essa ação, né? Ele precisa ali provar, de fato, o direito dele. Então, assim, eu vejo hoje que teve, de fato, essa queda das ações, mas não por isso, né, que eram muitos empregados, né, entre aspas, picaretas que queriam entrar com a ação que não era devida e agora não entram mais. É na verdade, aquele receio mesmo que eu te falei. Assim, a gente atende diariamente trabalhadores e eles ficaram com esse medo. Então, muita gente, assim, prefere deixar para lá com medo de ter uma dívida. Muitos foram com prova e tudo, foram penalizados com essa questão da gratuidade, né, por não ser extensivo aos honorários na época, e ali saiu uma dívida imensa, um trabalhador que estava procurando verba alimentar. Então, de fato, esse objetivo da reforma foi alcançado com esse filtro aí, mas não significa que todas as pessoas que deixaram de entrar estavam com mais intenções, e que essa redução significa uma solução de litígios. Não. Muitos trabalhadores que, de fato, ficaram com receio de entrar. E aí a gente ainda tem aquela história da lista negra, né? Ela existe e trabalhadores têm medo de entrar com ações e ali pedir indicação de uma outra empresa, a empresa falar que ele tem ação judicial e ele está contratado. Então, a situação do empregado, ela é bem, bem caótica nesse sentido, né? De ter o receio de receber uma condenação, perder por algum motivo o processo, né? Mesmo tendo ali as razões, outra questão é a lista negra, e aí ele acaba perdendo mesmo, né? Perdendo ali a questão. E a outra situação ainda, se me permitem falar, em relação aos acordos. A gente tem visto aí que são acordos lógicos realizados. A empresa, às vezes, alega que está em situação financeira ruim, e são acordos, assim, acordos lógicos, em que não vale 20% daquilo que seria devido. Então, assim, é uma injustiça muito grande, eu considero, porque o empregador trabalhou muitas vezes ali, né, muito dedicado, não recebeu uma expectativa sempre de receber no próximo mês, vai deixando, ele precisa do trabalho, às vezes não tem condição de sair procurando outro emprego, o tempo passa, quando vai discutir aquela verba oficialmente, ele recebe muito menos e não tem mais como ele resgatar esse tempo, né? Não tem como compensar isso. Então, você já passou de urgência de uma arquiteta, por exemplo, que a empresa devia dizer que ela ficou achando que ia pagar, chegou na audiência, não tem dinheiro, faz um acordo de 40 mil, de verba trabalhista, não tinha indenização, não tinha nada, era cálculo mesmo de verba. Ela ficou um acordo chorando, né? Poxa, 200 para 40, mas o que eu vou fazer? Deve fazer uma condição financeira, é melhor receber isso do que nada. Então, aí a gente vê, assim, que tem resultado que a corda quebra do lado mais fraco. E a gente vê isso muito dentro das relações de trabalho.
E o curioso que o seu ambiente, sua empresa, o local de trabalho, né? A gente sabe que na teoria tudo é lindo e perfeito, mas não era para ter, né, esse temor. Como o nome diz ali, né? O contrato de trabalho, né, tem que ser algo interessante para as duas partes. A empresa não está sendo benevolente, você está pagando, assim como a empresa te paga mensalmente, né? Ou aí vai da modalidade de cada um, ela está pagando por um serviço prestado. Às vezes também um trabalhador tem aquela percepção, ou muitas empresas fazem com que ele se sinta assim, né, eternamente grato, trabalhando com jornadas extremas e tudo, como se não, ó, a empresa tá sendo muito boa por pagar esse salário, por te dar esses benefícios, mas é importante até a gente aproveitar esse episódio, esse programa de hoje, para falar que é lei, é contrato, e os dois precisam, né, estar satisfeitos, ou então alguém, obviamente, acaba saindo perdendo, e como você bem disse agora, o mais fraco fraco quase sempre, né? Não vai ter tantas possibilidades dos melhores advogados ou todas as opções e acaba o trabalhador perdendo duas vezes as ações e o seu emprego também, que era o possível de se ter, né, Cíntia?
É isso mesmo. E assim, claro que tem muitos bons empregadores, né? Uhum. A gente não tá aqui criando uma situação de rivalidade. A intenção é que realmente não tivesse esses polos, né, tão categóricos, assim, no sentido de rivalidade, que a gente sabe que acaba tendo. Mas a gente sabe que ambos se doem na mão, não precisa do outro, e avancem nesse sentido. Mas a relação de hipossuficiência do trabalhador, ainda que seja um trabalhador altamente qualificado, em relação ao empregador, isso é fato. Né? E a gente sabe disso, principalmente, às vezes, a gente vê alguns comentários, poxa, por que o empregador, o empregado está passando por isso? Estou passando por um assédio no trabalho, situações, né, um ambiente de trabalho hostil muitas vezes, e ele pergunta por que ele está passando por isso. Mas ninguém sabe a situação que ele está e ele precisa daquele trabalho para sobreviver. Então as pessoas, né, vão fazendo de tudo para manter. Né? Quantas pessoas deixam de entregar um atestado médico, com receio de entregar um atestado médico? Quantas pessoas engravidam e ali têm medo de voltar e ser dispensada, como acontece muito? Outra pessoa ali acabou se destacando e pegando aquela posição que a pessoa tinha. Então, de fato, a situação do empregado acaba sendo muito vulnerável. Uma vez eu tive uma pessoa que me comentou que estava ali realmente falando sobre... Ela não tinha tirado férias e a empresa estava devendo alguma coisa para ela e ela foi muito pertinente destacar o direito dela para a empresa. Olha, isso aqui é meu direito, falou. Eu falei assim, olha, você está certa, é isso mesmo, esse é seu direito, mas eles não querem. Então as pessoas vão ali deixando. Eu conheço muita gente que deixa de entregar para o estado médico e trabalha doente, com medo de perder o emprego. Então, de fato, não tem como negar isso, né? Não adianta falar por que a pessoa está passando por isso. Ela sabe, é a mesma situação, às vezes, da mulher que está ali com o abusador. Ah, por que ela está vivendo isso? Medo, às vezes, de sair daquela situação, né? Não dá para a gente julgar.
Imagino que deva ser um divisor de águas quando esse empregado conversa com um profissional, com um advogado que vai até o escritório de vocês e ele deve ter a dimensão, ele ou ela, de quantas coisas estavam erradas ou então que seria a sua obrigação, porque aí a gente tem que falar de direitos e deveres também. Mas acho que também falta um pouco isso, né? Tem tantas coisas que para uns são coisas óbvias, que é seu direito, que você pode fazer, e outros não têm nem a percepção. Conversando com um advogado, acredito que conversando aí com você e com outros colegas, devem pensar, nossa, mas eu podia fazer isso? Isso deve ser um pouco comum aí no escritório, né?
Demais, isso tudo. A pessoa vai por um detalhe, a gente vai investigando, tá toda errada a relação de trabalho. Acontece muito, porque assim, ainda que a gente tenha um avanço de tecnologia, de conhecimento, muitas pessoas ainda não têm esse know-how dos direitos trabalhistas, né? E isso acontece, inclusive, do empregador. Tem muito empregador que erra sem saber que está errando. O interessante é isso. Ele acha que está fazendo a coisa errada, acerta, fazendo a coisa certa, mas está fazendo totalmente errado, de acordo com a lei. Então, acontece também o contrário. O próprio empregador atuar, se está atuando de forma correta, mas está com...
Agora, Cíntia, a gente tem aí a possibilidade, né, de ter uma revisão aí na reforma. É o que aponta aí o novo governo. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vem aí dando sinais de que pode rever aí alguns pontos dessa reforma. O que que você acharia mais importante nessa revisão?
Acredito que não vai se consolidar, né, a questão de revogação. O governo tem, de fato, para uma revisão. Eu acredito que seja, de fato, uma melhor estratégia, porque aí é uma construção, alinhamento, estratégia. Um dos principais fatores é não prosseguir com os projetos de supressões que ainda existem. Eu acredito que há possibilidade de se manter um trabalho que fomente a economia sem o avanço de supressão de direitos, né? Porque está uma marcha, né? Desde a reforma trabalhista, foi seguindo uma marcha, e a marcha é realmente de retirada, e há inúmeros ainda projetos aí também de retirada. Então, eu acredito aí que um dos principais caminhos aí do nosso governo é não prosseguir com essas retiradas, trabalhar com o que tem e verificar os principais pontos aí de reforma que estejam dissonantes da Constituição Federal.
Cíntia Fernandes, adoramos sua participação aqui no podcast. Volte mais vezes, foi um prazer, viu?
Ah, o prazer foi todo meu, fico à disposição, uma honra aí participar desse momento com vocês.
Obrigada, Cíntia, até a próxima.
Bárbara, acabou o nosso pequeno balanço de 5 anos.
Acabou, é. Sabe que é bom a gente pensar sobre reformas trabalhistas? Porque a gente não pensa só sobre a questão jurídica, legislativa e tal. A gente pensa, inclusive, reforma no ponto de vista de reorganização do seu trabalho. O que, que eu quero fazer? Para onde eu quero ir? Porque muitas pessoas hoje em dia se perguntam isso. Será que eu quero trabalhar 10 horas, 12 horas, dar, enfim, o meu máximo do máximo no ambiente de trabalho?
Os 110%
dentro de uma empresa, ou eu queria dividir mais a minha vida entre a minha vida do fazer nada, ou de fazer outra coisa, ou de estudar, ou de viver mais com a minha família. Tem gente fazendo milhões de mudanças profissionais para que possa ter hoje uma outra forma de vida. Então, a reforma trabalhista acaba fazendo a gente pensar sobre como a gente quer trabalhar. Isso talvez mais uma pauta aqui para o Jabuticaba Sem Caroço. Se a gente trazer aí no ano que vem, pensar modos de viver e trabalhar.
É, a felicidade, né, no trabalho. É. Eu acho que às vezes é colocado como impossível. Como também a gente até comentou aqui ao longo do programa. Ah, não, o empregador é sempre contra o empregado, a empresa não quer saber, somos números. Tem empresa que é assim? Tem, mas a gente não pode generalizar. Sim. E nem sempre o trabalhador tem razão. Existem casos e casos, ângulos e ângulos, mas às vezes é colocado como se o trabalho fosse uma coisa ruim. Tem até memes na internet, né? Contando os segundos pra ir pra casa. Lógico, nem todo dia vai ser bom, mas eu acho que se a relação for saudável, respeitosa, com o trabalhador ouvindo o empregado, né? É um contrato, como o nome diz, gente. Contrato de trabalho. Aquela lua de mel, né? Quando você assina ali, ó, você está efetivado, passou pelo RH da empresa, seria maravilhosamente aceitável ao longo de todos os anos. Nem sempre é, mas que seja uma relação leve. Bárbara, já apoiei e aceitei para essa ser uma pauta futura em 2023. Mas falando de pautas, entrevistas e episódios, amanhã a gente volta com mais um Jabuticaba Sem Caroço. Estamos também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Nos siga no @jabuticabasc, que é o nosso Twitter. Do que falaremos?
Posso fazer um trocadilho?
Com
de
certeza.
Quinta?
Quinta série? Vai.
De quinta série. A gente vai falar de regime especial de prisão no Brasil. O trabalho pode ser um regime especial de prisão. Mas é isso que você tá falando. Depende do trabalho, depende da empresa, depende da forma como você lida com aquilo, depende da forma como a empresa lida com você. É. Que tem isso também. É claro que a gente não tá demonizando empresas.
Não.
Há empresas e empresas, há trabalhos e trabalhos. Voltando ao tema de amanhã, vamos falar sobre regime especial de prisão no Brasil e seus privilégios. O que, que é isso?
Mas não somos todos iguais?
Pois é, mas há gente que fica em prisão especial por conta de ter um diploma. Isso é legal? É legal. Até hoje é legal.
Por enquanto?
Por enquanto é. Mas isso está sendo revisto. E será que, de fato, há necessidade de termos essa desigualdade aí porque alguém tem um diploma? Ou isso todo mundo deveria ser visto igual perante a lei? Da mesma forma perante a lei? Não vamos antecipar, porque esse é um debate para amanhã, mas é algo pra gente, você, Jabuticaber, ficar aí pensando e ouvir o nosso episódio de amanhã e chegar às suas conclusões. Francine Augusto, posso fazer outro trocadilho de quinta?
Você hoje tá... Daqui a pouco Carlos Alberto vai aparecer aqui. Lararara. Vai, Bárbara, pode.
Eu tenho um amigo que é poeta, que ele adora trocadilhos de quinta. E eu copio alguns trocadilhos de quinta
dele.
Pega
emprestado.
Eu pego emprestado. O trocadilho de quinta é...
Já que estamos falando de prisão especial, a gente quer que você fique preso na gente. Você, Jabuticaba.
É uma maneira especial. Essa tá aprovado. E de fato, sim, você terá muitos privilégios. Aí eu entrei na sua onda do trocadilho, Bárbara, porque você é uma pessoa privilegiada. Ah, mas você tá aí enchendo linguiça, sardinha, levantando a bola do programa de vocês. Mas um dos privilégios, Bárbara, por exemplo, é ser notificado ou notificada toda vez que um novo episódio for ao ar.
Viu?
Já pensou você ter que saber o horário certinho? Igual programa de televisão?
Não.
Hoje em dia não tem mais isso.
Não
você
mais.
Acompanha a série na hora que você deseja. Você vai lá no site da Sputnik Brasil e nos ouve. Ouve as meninas do Mundioca também a hora que você quiser. Maratona no fim de semana. Coloca até na velocidade 2. Já falei da velocidade 2 por aqui,
é,
né?
É, eu sou contra. Não sigo o relator nesse sentido, porque...
Não vamos acelerar.
Eu não quero nada acelerado na minha vida. Mas já que é na vida do ouvinte, eu vou ficar quieta, né? Vou recolher meu trem de pouso e deixar com que ouvinte faça o que ele quiser, desde que ele esteja preso, ligado, colado.
Jabuticabo. Jabuticado.
Jabuticabado com
é
a
isso.
gente, né? Bem ligadinho mesmo. Quer botar na velocidade? Vai. Eu não gosto da minha voz na velocidade acelerada, te confesso. Mas aí é muito egoísmo da minha parte, né? Eu que jogo meu egocentrismo pra fora e deixo o ouvinte fazer o que ele quiser.
E tá na hora de você maratonar o Jabuticaba sem caroço.
A gente volta amanhã com outros temas relevantes da sociedade brasileira e com os nossos trocadilhos de quinta, porque a gente gosta de falar bobagem também.
Isso aí, estamos também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Nos siga no @jabuticabasc, que é o nosso Twitter. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, até amanhã.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.